Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nindnar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em A Criança Surda, Linguagem e Cognição numa Perspectiva Socio-Interacionista. Márcia Goldfeld examina o desenvolvimento linguístico e cognitivo de crianças surdas a partir de uma abordagem que privilegia as relações sociais. A Mediação Cultural e o Acesso Efetivo à Linguagem, publicado pela Plexus e direcionado sobretudo a educadores, fonoaudiólogos e demais profissionais da área. O livro combina discussão teórica e análise crítica das práticas terapêuticas e educacionais voltadas à surdez. Seu ponto de partida é contestar a ideia de que a surdez, por si só, determina uma limitação cognitiva, as dificuldades de desenvolvimento devem ser compreendidas em relação às barreiras de comunicação e às oportunidades de interação disponíveis à criança. Nesse quadro, a língua de sinais ganha centralidade como língua capaz de sustentar comunicação, pensamento e participação social. A obra também revisita modelos como oralismo, comunicação total e educação bilíngue, avaliando seus pressupostos e consequências, mais do que apresentar métodos. Goldfeld propõe uma mudança de foco da tentativa de normalizar a criança para a construção de condições linguísticas e educacionais compatíveis com sua singularidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a perspectiva socio-interacionista desloca o foco da deficiência para as condições de linguagem. O eixo teórico do livro é a compreensão de que linguagem e cognição se desenvolvem nas interações sociais, e não de forma isolada no indivíduo, aplicada à criança surda. Essa perspectiva permite questionar explicações que atribuem automaticamente à perda auditiva eventuais atrasos no desenvolvimento intelectual, escolar ou comunicativo. A surdez limita o acesso espontâneo à língua oral em muitos contextos, mas não impede que a criança tenha uma língua plenamente acessível e participe de trocas significativas. A questão decisiva, portanto, é quais meios de comunicação estão presentes desde cedo e como adultos, pares e instituições os utilizam. Goldfeld coloca em evidência que a ausência de uma linguagem compartilhada pode restringir experiências cotidianas importantes e explicar acontecimentos, antecipar rotinas, formular perguntas, negociar sentidos e elaborar relatos. Essas práticas não são simples complementos da aprendizagem. Elas constituem um ambiente no qual a criança organiza conhecimentos e desenvolve recursos simbólicos. A abordagem socio-interacionista também exige observar o contexto familiar e escolar, em vez de avaliar a criança exclusivamente por parâmetros de fala e audição. Desse modo, o livro oferece uma crítica a leituras medicalizantes da surdez e sustenta que intervenções responsáveis devem ampliar o acesso à linguagem, à interlocução e à participação social. Em segundo lugar, a língua de sinais é tratada como base de acesso linguístico e de elaboração cognitiva, ao dar destaque à língua de sinais. A obra se opõe à sua redução a um recurso auxiliar, gestual ou provisório, no enquadramento apresentado por Goldfeld. Uma língua visual espacial oferece à criança surda uma via de acesso direto à comunicação, particularmente quando a audição não permite apropriação suficiente da língua oral por exposição cotidiana. O ponto não é estabelecer uma hierarquia abstrata entre línguas, mas reconhecer que o desenvolvimento linguístico depende de uma língua que a criança possa perceber, usar e compartilhar de modo consistente. Essa discussão tem implicações cognitivas concretas. Por meio da linguagem, a criança pode categorizar experiências, construir narrativas, remeter-se ao que não está presente, interpretar intenções e participar de atividades de aprendizagem mediadas por adultos, quando há acesso precoce e rico à língua de sinais. A interação deixa de depender de tentativas fragmentadas de comunicação e se torna mais capaz de sustentar explicações e produção de sentidos. O livro associa, assim, a defesa da língua de sinais a uma visão mais ampla da pessoa surda, alguém que possui formas próprias de acesso ao mundo e não alguém definido apenas por uma falta. Essa ênfase também chama profissionais e famílias a considerar a qualidade das interações, a competência dos interlocutores e a continuidade do contato linguístico. Em terceiro lugar, a crítica ao oralismo examina os limites de uma educação centrada exclusivamente na fala. A obra analisa criticamente abordagens terapêuticas e educacionais que marcaram a história da educação de surdos, entre elas o oralismo. Em linhas gerais, essa orientação prioriza o ensino da fala e a leitura labial, frequentemente tratando a língua de sinais como indesejável ou secundária. Goldfeld problematiza esse modelo porque o objetivo de aproximar a criança surda do padrão ouvinte pode prevalecer sobre uma pergunta mais fundamental se ela dispõe, de fato, de uma língua acessível para interagir e aprender. A crítica não exige negar que algumas crianças possam desenvolver recursos de oralidade ou utilizar tecnologias e práticas voltadas à percepção da fala. O problema está em transformar tais recursos na única medida de êxito e, principalmente, em postergar ou impedir o acesso a uma língua visual plenamente utilizável. Quando o foco exclusivo na fala não produz comunicação suficiente no cotidiano, a criança pode ter menos oportunidades de diálogo, compartilhamento de informações e participação em ambientes educativos. A consequência não deve ser lida como incapacidade inerente à surdez, mas como efeito de condições comunicacionais empobrecidas, ao evidenciar essa distinção. O livro convida a avaliar propostas educacionais por seus resultados no acesso à linguagem e ao conhecimento, e não apenas pela proximidade com a norma oral. Em quarto lugar, comunicação total e bilinguismo são diferenciados por seus pressupostos sobre língua e educação. Goldfeld situa a comunicação total e o bilinguismo no debate sobre alternativas ao oralismo, sem tratá-los como sinônimos. A comunicação total costuma reunir diferentes meios, fala, sinais, gestos, leitura labial e recursos visuais, com a intenção de favorecer a comunicação. Sua abrangência pode representar uma reação importante à exclusividade oralista, pois reconhece a necessidade de múltiplos apoios. Contudo, a simples combinação de modalidades não garante que a criança tenha acesso consistente a uma língua estruturada, usada por interlocutores competentes e presente em situações reais de convivência e ensino. É nesse ponto que a educação bilíngue assume relevância particular na análise. Ela pressupõe o reconhecimento da língua de sinais como língua de instrução e de interação, ao mesmo tempo que considera o ensino da língua majoritária no contexto brasileiro como língua adicional, especialmente em sua modalidade escrita. A diferença é conceitual e pedagógica, não se trata apenas de adicionar sinais a uma prática organizada pela oralidade, mas de reorganizar o ambiente educacional a partir do direito linguístico da criança surda. O bilinguismo também se articula ao reconhecimento de identidade e culturas surdas. Assim, a discussão ultrapassa técnicas de sala de aula e alcança as relações de poder envolvidas em decidir quais línguas podem circular, ensinar e produzir pertencimento. Por último, o desenvolvimento da criança surda exige articulação entre família, escola e profissionais, embora a obra tenha relevância para áreas especializadas. Sua perspectiva impede que a responsabilidade pelo desenvolvimento da criança surda seja localizada apenas na terapia ou em um método escolar. Se linguagem e cognição se constituem nas interações, família, escola e profissionais precisam criar condições complementares de comunicação e aprendizagem. Isso inclui reconhecer que as conversas cotidianas, as brincadeiras, as explicações sobre o mundo e a presença de interlocutores linguisticamente acessíveis têm peso formativo. Uma intervenção tecnicamente sofisticada não substitui uma vida social, em que a criança possa perguntar, discordar, contar e compreender. Para a escola, a consequência é que inclusão não pode significar apenas matrícula em uma turma comum. É preciso considerar a língua de circulação, a acessibilidade das explicações, a participação em atividades coletivas e a preparação dos adultos para interagir com a criança. Para famílias, o livro reforça a importância de acesso à informação que não reduz a surdez a diagnóstico e reabilitação, permitindo decisões mais conscientes sobre comunicação e educação, para fonoaudiólogos e educadores. Oferece uma base para revisar metas em vez de medir o progresso unicamente pela oralização. É necessário observar se há ampliação real da competência linguística, da autonomia comunicativa e do acesso ao conhecimento. Essa articulação torna a prática mais coerente com as necessidades concretas da criança. Em conclusão, a criança surda é indicada a estudantes e profissionais de pedagogia, fonoaudiologia, psicologia, educação especial e áreas afins, bem como a familiares que buscam compreender a surdez para além de uma lógica exclusivamente clínica. Também interessa a docentes e gestores que precisam refletir sobre inclusão, uso da língua de sinais e organização de práticas educacionais linguisticamente acessíveis. Seu benefício prático está em oferecer critérios para analisar intervenções. Uma proposta deve ser julgada não só por sua intenção de promover adaptação, mas pela capacidade de assegurar comunicação significativa, aprendizagem e participação social. No plano intelectual, o livro ajuda a distinguir surdez de privação linguística. Essa diferença é essencial para evitar que obstáculos produzidos por ambientes pouco acessíveis sejam interpretados como limites inevitáveis da criança. Ao aproximar discussões sobre cognição, linguagem, terapia e escola, Goldfeld fornece um vocabulário crítico para examinar escolhas profissionais e institucionais. O que o diferencia de obras mais estritamente técnicas ou reabilitadoras é a articulação entre uma perspectiva socio-interacionista e a análise das políticas e métodos educacionais. Para surdos, em vez de tratar fala, sinais e escolarização como assuntos desconectados, o livro relaciona cada escolha ao desenvolvimento global e ao direito de acesso à linguagem. Sua posição favorável ao reconhecimento da língua de sinais e a educação bilíngue torna a obra uma referência relevante no debate brasileiro sobre a educação de crianças surdas, preservando a complexidade do tema sem reduzir a pessoa surda à deficiência. Se você quiser apoiar Márcia Goldfeld, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!